que eu vou ler se encontra em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Como eu atrasei muito o culto, eu sei que depois vão me xingar que eu cantei a música do Eita. Eu preciso ser rápido na pregação, então vou ligar na velocidade 1.5. Você me acompanha aí. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Vou te dar o contexto. Davi, o rei Davi, ainda não era rei. Ele estava sendo perseguido. Aliás, aqui nesse contexto ele é o rei, mas quando ele não era rei, ele era perseguido pelo rei atual, que era Saul. Saul tinha um filho chamado Jonatas. E olha só, Jonatas era o melhor amigo de Davi. Então, o rei odeia Davi e o melhor amigo de Davi é Jonatas. Davi esperou para assumir o trono, não tocou no rei Saul, esperou chegar a vez dele. E Saul morreu, então, só então Davi assumiu o reinado. E aí esse texto acontece depois que Davi já é rei há muito tempo. Ele está passeando pelo palácio. Então diz que certa ocasião Davi perguntou, ele está pensando, e do nada vem o pensamento: será que resta ainda alguém da família de Saul, que era o antigo rei, a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Muito amigo de Jonatas, ele queria mostrar a bondade de Deus para alguém da linhagem real anterior. Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, do antigo rei, para apresentar-se a Davi. O rei perguntou: resta ainda alguém da família de Saul? Você conhece alguém a quem eu possa mostrar lealdade a Deus? Então Ziba respondeu: ainda há um filho de Jonatas. Ele tem deficiência nos pés. E onde está ele? Perguntou o rei. E Ziba então respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Só nomes bonitos. Lodebar é o nome de uma cidade. Repitam comigo: Lodebar. Lodebar. Vocês vão escutar umas 30 vezes hoje e não vão esquecer nunca mais dessa mensagem. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por tudo que tem acontecido durante todo esse dia. Agradeço a tua presença, agradeço, Senhor, as curas, o teu toque aqui no meio da nossa igreja, a restauração que tu tens feito nos relacionamentos. Eu oro agora para que tu venhas como uma flecha nos corações, tocando o coração de cada um que precisa de uma mudança. Todo aquele que entrou aqui, que tem uma convicção de que não veio por acaso, mas veio no dia certo, na hora certa, para ouvir a mensagem certa, toca os corações, quebra os grilhões, quebra as fortalezas da mente, hoje, de maneira poderosa, em nome de Jesus, amém, amém e amém. O título da mensagem é Saindo de Lodebar. Saindo de Lodebar, um título um título pentecostal. É um título um pouco criativo, mas você vai entender melhor esse título à medida que eu vou pregando e vou falando. Saindo de Lodebar. Eu não sei quantos de vocês já enfrentaram algum tipo de injustiça na vida e lembram do efeito que isso causa. Mas eu fui empresário, né? Ainda sou empresário há muitos anos. Não, na verdade, hoje eu sou pastor, não sou mais empresário, só pastor. É, para a glória do Senhor. E fui também, trabalhei antes de ser empresário em um banco, então por anos eu fui representante, eu ia naquelas ações trabalhistas, quando alguém colocava a empresa ou o banco na justiça, eu sempre ia lá, estava muito acostumado com isso, sempre sangue frio, sempre tranquilo, encontrando a melhor solução, mas dessa vez a pessoa que tinha colocado a minha empresa na justiça, ela estava sendo injusta demais, porque eu sempre fiz tudo certo. Com ela eu tinha feito tudo muito certo, ela não tinha motivos para fazer aquilo, mas ela estava fazendo, e o meu advogado disse: calma e tal, vai dar tudo certo, nós vamos chegar num acordo. Mas um dado momento, para forçar aquele acordo, ela e o advogado dela falaram uma coisa que era uma mentira muito deslavada, aquilo não era verdade. E eu fiquei irritado com aquilo, eu sou muito crente, fiquei quase possuído de raiva, minhas mãos chegou a virar para trás. De tanta raiva que eu fiquei com aquilo, eu falei alto para o meu advogado: isso é mentira, eu preciso dizer alguma coisa. E meu advogado: tu vai estragar o acordo, fica calma, não importa, isso é mentira. E à medida que foi terminando aquela conversa, eu comecei a me estragar por dentro. Sabe quando você é injustiçado e você começa a passar mal? Eu comecei a ficar estragado. No final das contas, o acordo que foi feito foi muito bom. Mas não era uma questão de dinheiro, era uma questão de justiça. E eu fui com aquilo para casa, e olha só, aquele negócio me incomodou assim, ó, por mais de uma semana. Sabe quando você lembra de uma injustiça e aquilo te incomoda lembrar daquilo? Estão comigo? Ou só eu, que ainda sou pecador? Alguém? Tem bastante gente aí, ainda bem. Já vi uma meia dúzia ali. Acontecem injustiças na nossa vida. Injustiças na nossa vida. É muito comum que injustiças aconteçam. Você parar para pensar, Por que que a minha mãe morreu quando eu era criança? Por que que eu nasci nessa família e não nasci naquela? Por que que o meu bebê morreu? Porque o negócio que eu investi tanta energia acabou. São injustiças que muitas vezes nós mesmos provocamos, e na maior parte das vezes, quando nos sentimos injustiçados, é porque essas coisas acontecem na nossa vida. São coisas que nós sentimos que é injusto. E você vai perceber comigo como isso é cultural. Se o seu filho, se você que é pai tem filhos, se o seu filho fala alguma coisa para você que você mandou e ele diz: pai, isso é injusto demais, você vai responder automaticamente, porque alguém já te ensinou a fazer isso, dizer assim: filho, te acostuma, a vida é injusta. É injusta mesmo, vai te preparando. Alguém comigo, não? É mais ou menos assim, né? Porque já está tão arraigado no nosso coração e na nossa mente que nós estamos acostumados com isso. Agora pense comigo num cenário. Quando você olha a foto de um bebê que nasceu, de dois famosos muito ricos, a primeira coisa que as pessoas comentam quando elas olham é: esse nunca vai ver boletos, é ou não é? A gente sempre pensa: olha só, que sorte a dele. Agora, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, está nascendo em algum outro lugar uma criança numa família que não o ama e não vai lhe dar condições possíveis. Eu pergunto para você, isso não parece injusto? Alguém começando a vida sem desejar isso, começando a vida de uma maneira muito difícil? Jesus fala que esse mundo ele é injusto, essa é a expressão que eu estou usando. Ele diz: vocês no mundo terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Agora, quer saber qual é a coisa mais injusta da face da terra e que alcança a sua vida e a minha bem agora, nesse exato momento? A graça de Deus e o favor de Deus sobre a nossa vida. Eles são injustos. Por que injustos? Porque nós não fizemos nada por merecer. E mesmo assim a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor e a sua bondade se renovam e nos perseguem. Eles são injustos, isso, porque nós não fazemos por merecer. Mesmo assim, nós recebemos isso. Amém. Eu sabia que vocês estavam aí. Estão começando a esquentar. Moisés, a Bíblia está cheia de histórias como essa. Moisés foi... Ele não tinha culpa quando ele nasceu e tinha um rei que mandou matar todas as crianças de 2 anos. Então ele foi subitamente arrancado dos seus pais, colocado em um cesto, à sorte, mas ele foi injustiçado. Mas o favor de Deus alcançou a vida de Moisés, e você conhece o final da história. A Bíblia conta a história de um cara chamado Jabez. Ele tinha alguns irmãos, mas quando ele foi nascer, o parto foi muito difícil, e a mãe dele deu o nome para ele de Jabez, que significa sofrimento. Então, sem motivo algum, a mãe dele rotulou ele e deu o nome, sofrimento. Então, pense comigo, você tem um monte de filhos, todos nomes proféticos, nomes bons, nomes de bom futuro. Então você chama: Fran, vem jantar; Arthur, vem jantar; sofrimento, vem jantar; sofrimento, tuas notas estão sofrimento; sofrimento, passa a bola, está sofrível. E aí, um dado momento, ele faz a oração, e o texto diz que Jabez foi mais excelente que os seus irmãos, porque ele não aceita o rótulo. Ele faz a seguinte oração: aumenta as minhas tendas, minhas terras, minhas posses, e muda o meu nome. E o que acontece? Deus ouve a sua oração e exerce favor sobre ele e prospera a vida dele. Não importa o momento que você esteja hoje, não importa se você sofreu injustiças na sua vida, sejam elas acidentais, sejam elas propositais, que você se colocou nesse lugar, ou sejam elas situações da vida, você precisa saber de algumas informações que eu vou ensinar você hoje para não permanecer em um lugar estagnado. Estão comigo? A história do texto que nós lemos, e o personagem principal chama-se Mefibosete. Eu disse que os nomes hoje seriam interessantes. Mefibosete é o nome do personagem central dessa noite. E ele está morando, no texto que nós lemos, em um lugar muito característico, com uma ideia muito clara. Ele está morando agora em um lugar chamado Lodebar. Lodebar tem uma tradução clara, que significa sem pasto. Ou seja, um lugar árido, um lugar que não é próspero, um lugar onde não tem animais, um lugar onde não tem dinheiro, um lugar onde as coisas estão estagnadas. Algumas vezes, quando nós queremos falar de uma cidade, quando ela é ruim, quando ela não é próspera, a gente diz: não, é uma cidade dormitório. Mas Lodebar não era nem isso. Lodebar é um lugar sem esperança, é um lugar que as pessoas que estão ali são praticamente refugiados, e eles não têm uma perspectiva alguma, porque aquele lugar é um lugar que praticamente não existe. Na Bíblia tem um profeta chamado Amós, que ele faz ele libera uma profecia com uma espécie de sarcasmo sobre Lodebar. Ele diz o seguinte: vocês que se regozijam pela conquista de Lodebar. É um sarcasmo, ele está dizendo: que valor há em alguém conquistar uma terra como Lodebar? Lodebar não existe. É a mesma coisa que nós que somos gremistas, a gente entre nós fala assim: que valor que há ganhar um Grenal? Isso é muito comum, a gente ganha sempre, não há valor algum nisso. Agora vocês acordaram, né? Quando eu estou falando coisa boa, ninguém se mexe. Quando eu falo de futebol, todo mundo dá risada. Tem algum gremista aí hoje? Deixa eu ver colorado, só para eu ver o... Tá amarrado. Tem mais colorado do que... Achei que era mais gremista, gente. Tá, tem uma unção do Grêmio aqui. Então Lodebar é esse lugar que talvez você já conheça. Lodebar é esse lugar que talvez você ou tenha passado ou esteja agora. Talvez você consiga se identificar com o lugar. Talvez você tenha começado o ano pensando: esse ano vai ser diferente, esse ano as coisas vão dar certo, esse ano eu vou prosperar, eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo. E você até agora continua estagnado no mesmo lugar. Você conhece o lugar de Lodebar. Lodebar é aquele lugar onde a promoção não vem. Lodebar é quando o casamento continua igual, estático e não tem mudanças. Lodebar é quando você está solteiro e gostaria já de estar casado e o amado ou a amada não aparecem. Lodebar é quando as suas finanças não prosperam. É um lugar de estagnação, que você queria sair dali, mas você continua no mesmo lugar, sem esperança, sem reação, um lugar árido, sem pasto. Como então Mefibosete chegou nesse lugar chamado Lodebar? E aqui começa a nossa história, e presta atenção comigo, aperte seu cinto, que no final você vai chorar. O que leva ele, qual foi o motivo que leva ele para um lugar tão ruim? E eu quero mostrar o contexto. Segundo Samuel capítulo 4 diz que Jonatas, filho de Saul, tinha um filho, e o texto já classifica ele como deficiente dos pés. Só que é nesse momento dessa história, ele ainda não tem essa deficiência. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel que Saul e Jonatas haviam morrido. Então olha só, ele é um menino de 5 anos da família real. Imagine uma criança que nasce em berço de ouro. Ele tinha os funcionários à disposição dele, ele tinha um palácio e liberdade para caminhar lá, tinha todo o dinheiro do mundo, tinha os servos, ele tinha todo tipo de cavalo para poder andar. Você que já viu pelo menos alguma coisa sobre a família real na televisão, você sabe que eles andam meio vestidos, um monte de gente está na volta deles. Essa era a realidade. Então chega subitamente uma notícia, uma injustiça vem para ele, que é o seguinte: o teu avô, que é o rei, morreu. E o teu pai também morreu na mesma batalha. Então, ele perde o pai e fica órfão. E ele perde o avô. E por isso ele perde todo aquele conforto do reinado. Da noite para o dia ele precisa fugir, porque gente nova está vindo para assumir o reino. E é possível que queiram matar todos da linhagem real. Então ele tinha tudo e da noite para o dia ele não tem mais nada. Só que o texto não para por aí. Na parte B do versículo diz que a sua ama, a sua babá, pegou ele no colo e fugiu, mas na pressa. Ela deixou ele cair no chão e ele ficou manco. Então, quando ela deixa ele cair no chão, ele perde o movimento das duas pernas. E o seu nome era Mefibosete. Era algo tão importante naquela época, porque é uma época em que a cultura mostrava ou acreditava que pessoas com algum tipo de deficiência, especialmente num acidente como esse, haviam sido amaldiçoados por Deus. Não tinha cadeira de rodas, não tinha fisioterapia, não tinha nenhum tipo de aparato, ele era alguém dependente. Então, em um dia, todo tipo de tragédia e de injustiça que a vida poderia apresentar para aquele menino de 5 anos, apareceu, sem que ele desejasse isso. Ele era um príncipe, agora ele é um fugitivo. Ele era são, agora ele é doente. Ele vivia no palácio e agora ele mora em Lodebar, um lugar que ninguém gostaria de estar. O mundo inteiro dele virou de cabeça para baixo. Talvez você se identifique com isso. Coisas que acontecem subitamente na sua vida. Uma traição que você não esperava. A morte que chega na sua família e na sua vida que você não esperava. Algo que você havia planejado, depositado tanta energia, e agora se dá conta que não existe mais possibilidade de avançar. coisas súbitas, injustiças da vida, todos nós enfrentamos. E se você hoje está aqui e está morando em Lodebar, vocês estão pegando comigo, né? Estão pegando? Vocês são inteligentes, eu sei. Hoje o culto vai ser pentecostal. Se você está numa zona como essa, uma zona que você não sai do lugar, uma zona que as coisas não acontecem, uma zona em que só tem ansiedade, só tem tristeza, são as mesmas conversas, não existe uma perspectiva de sair, é um lugar de refúgio, você nem sabe como foi parar lá direito, injustiças da vida, coisas que aconteceram. Se você está nesse lugar, eu quero que você escute, porque eu quero te dar alguns conselhos que você precisa saber para não permanecer nesse lugar, porque é vontade de Deus que você saia desse lugar. Número um, vou pregar em três pontos. Número um, o status que a vida te dá não altera o seu verdadeiro valor. O status ou o rótulo que a vida te dá, quem você é, o que você faz, não definem o valor, o verdadeiro e o real valor que você tem. Você precisa ouvir isso hoje, por mais óbvio que seja, porque quando você está num lugar como Lodebar, você não consegue mais ter consciência clara sobre quem você é. Deixa eu mostrar o que acontece. Você conquista, e agora você é o dono do negócio. E você é importante porque é o dono do negócio. Você é o pastor de uma igreja, e você se sente importante porque é o pastor. Você tem bens materiais e conquistas profissionais. Você se sente importante por aquilo que você tem, ou pelos cargos que você conquistou. Agora tira isso tudo, da noite para o dia, como uma tragédia. Você vai se dar conta que não sobra nada. E você vai parar e vai pensar: eu depositei toda a minha esperança, todo o meu valor e a minha importância nas coisas, enquanto eu deveria colocar a minha esperança e o meu valor naquele que me deu as coisas. Amém? Isso foi inteligente. No primeiro culto aplaudiram. Nesse aqui, vocês estão muito sem vontade. Vem comigo, gente. Se vocês vierem comigo, eu vou terminar mais rápido. O status que a vida te dá, o rótulo, não altera o valor que você tem. Você pode ser reconhecido e ter um rótulo de ex-viciado. Você pode ter um rótulo pessoal onde você acredita. Sabe quando a família mesmo diz: não, a fulana tem dedo podre para relacionamento. O fulano só gosta de rolo na vida dele. Alguém já ouviu isso? Por favor, não me deixem só. Quando o rótulo, deixa eu te falar, Deus não te classifica dessa maneira. Deus não te enxerga dessa maneira. Talvez você seja um pai solteiro, Deus não te enxerga assim. Talvez você seja uma mãe solteira, Deus não te classifica dessa forma. Deus olha o seu valor porque Ele te criou. A Bíblia está repleta de histórias como essa, de pessoas que se enxergavam como esses moradores de Lodebar. Mas Deus vem e muda a mentalidade deles. Por exemplo, Gideão. Gideão é chamado por uma grande guerra e uma grande vitória que Deus tinha para ele. Mas quando o anjo chega até ele, ele se classifica, ele diz, ele apresenta o seu status e ele diz: não, olha só, deixa eu te explicar. Tu está vindo me chamar, mas tu não sabe bem quem eu sou. Eu sou o menor da minha família, a minha família é a menor da minha tribo, e a minha tribo é a menor de Israel. Tu não sabe quem eu sou. É um cara que literalmente tem uma mentalidade e uma vivência de Lodebar. Talvez você já tenha tido coragem na vida em algum momento, mas como você foi morar e está morando algum tempo nesse lugar, a sua mentalidade começa a se acostumar agora com essa situação. E aí o que, que Deus faz com Gideão? Ele vem até ele e diz: ei, poderoso guerreiro. Deus chama ele de poderoso guerreiro. Em outras palavras, o que Deus está fazendo, Ele está dizendo: olha só, eu sei que tu está sendo influenciado, eu sei que tu está sendo influenciado pelas situações à tua volta, por tudo que tem acontecido contigo, mas eu te criei, eu te formei, eu sei qual é o teu valor e eu estou dizendo: poderoso guerreiro. O texto diz: varão valoroso. E Gideão, quando descobre quem ele é para Deus, ele de verdade é usado para grandes vitórias na mão do Senhor. Algumas pessoas na Bíblia foram rotuladas. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Eu estou me soltando agora. Quem está aqui na frente aqui não dorme, que eu vou cuspir em vocês quando eu falo. Maria era só uma adolescente, uma menininha, mais uma no meio daquela multidão. Então o anjo vem para ela e diz: você achou graça aos olhos do Senhor. Você é especial. O seu valor não está naquilo que as pessoas te veem, o seu valor está naquilo que Deus diz que você é. O próprio Jesus foi rotulado operando milagres. Algumas pessoas, olhando o rótulo, falaram: não é o, não é o filho do José, aquele carpinteiro? Tentaram diminuir quem ele era. Agora, o que mais importante é que quando você está em Lodebar, você precisa parar de olhar para os rótulos que o lugar coloca na sua vida, abrir os seus ouvidos, não deixar que isso se imponha sobre a sua vida, ouvir a voz de Deus a seu respeito. E o que eu amo dessa história é isso, é que quando nós estamos em Lodebar, quando você está num lugar como esse, é exatamente o momento que Deus entra em cena para mudar a sua sorte. O primeiro ponto é o rótulo que a vida te dá não altera o seu valor. E o segundo é esse: Lodebar pode ser o seu lugar atual, mas não é o seu destino final. Lodebar pode ser o seu lugar atual, mas não é o seu destino final. Eu não sou o melhor em língua portuguesa, mas eu estudo o suficiente para saber que destino final é redundância. Se tem um professor de português aí. Destino final é redundância. Mas está aqui de maneira redundante para você entender. Não importa que você esteja agora em Lodebar, não é o seu destino final. Você precisa ouvir isso, eu preciso gritar nessa noite, você tem que vir comigo, pelo amor de Deus. Eu sei que tem gente em Lodebar sofrendo depressão, ansiedade, tristeza, vida estagnada. Deus tem uma nova história para a sua vida. O seu casamento vai mudar se você sair dessa zona. A sua profissão vai mudar. O seu ministério vai mudar. Porque Deus não te vê como o mundo te vê. Lodebar é um lugar que você pode estar, mas não é o seu destino final. Olha como essa história começa. Davi está caminhando, anos se passaram. Mefibosete já é adulto, anos se passaram. E agora Davi está caminhando no palácio e, opa, me deu uma ideia aqui. Do nada, a gente que é crente sabe. Do nada, será que ainda tem alguém da família de Saul que eu possa mostrar lealdade e a minha amizade com Jonatas? O próprio Deus começa a mudar a história de Mefibosete, colocando um desejo no coração do rei. Escuta isso que eu vou te dizer: Deus coloca o seu nome no coração de algumas pessoas para que essas pessoas te procurem para mudar a sua sorte, para mudar a sua vida. Maurício, como que tu sabe disso? Quando eu voltei para Jesus de verdade na minha adolescência e comecei a ser usado, dezenas, não poucas, dezenas de pessoas vinham até mim e falavam: eu estava orando por ti, Deus me levantou de madrugada para orar por ti, eu orei por ti 30 dias seguidos, eu orei de madrugada por ti, porque Deus colocou meu nome no coração deles, porque eu estava em Lodebar e Deus queria mudar a minha história. Escuta bem o que eu vou te dizer, bem agora Deus pode colocar o nome de alguém no seu coração, porque você pode ser a pessoa usada para mudar a história de alguém que está em Lodebar. Por isso pega o seu celular, manda uma mensagem para alguém e diz: vamos tomar um café, não acabou a história do Senhor na tua vida, Deus tem um plano para você, Deus tem um propósito. Você que está me ouvindo na internet, eu estou enlouquecido hoje, deixa eu te falar uma coisa: Deus está colocando nomes no seu coração agora, deixa Deus te usar, deixa Deus agir. Então ele responde, hoje eu estou louco, né? Então no versículo 3, esse Ziba era um funcionário do antigo rei de Saul. Ele diz: olha, tem um filho de Jonas, ele é deficiente dos pés. Então Davi pergunta: onde é que ele está? Onde é que ele anda? Ele falou: está morando em Lodebar, terra sem pasto, terra de ninguém. Então o que acontece? O rei mandou trazê-lo de Lodebar. O rei mandou trazer. O rei mandou chamar. Deus vai mandar chamar você. Deus está chamando você hoje. Mas você precisa responder a esse chamado. Deus está chamando alguns há algum tempo, está chamando hoje de novo, mas você precisa responder positivamente. Talvez você tenha perdido a paixão, talvez você tenha perdido a crença, talvez você tenha acreditado que é tudo religião, é tudo mais do mesmo, não é exatamente assim, mas hoje Deus está chamando, o Espírito Santo está falando no seu coração e a única coisa que você pode fazer é erguer a sua mão. Deus me chamou aqui desse jeito, meu coração queimando para te dizer: acorde espiritualmente, Deus tem um plano para a sua vida, faça algo diferente, levanta sua mão para Deus e diga: Senhor, eis-me aqui. Comece a ter tempo com Deus, comece a orar fervorosamente, comece a frequentar o culto, comece a ir na igreja, seja lá o que for. Davi chamou, Mefibosete precisou responder. Deus está chamando, você precisa responder. Você deve lembrar dos pescadores no barco. Eles estão pescando, são só pescadores. Jesus vem até eles e faz um chamado: sigam-me. Simples. Jesus não apresentou um plano de trabalho para eles. Ele falou: está aqui o salário, carro alugado, plano de saúde, PLR. Ele não apresentou um plano para eles tentando convencer. Ele só chamou e falou: sigam-me. E eles só se tornaram discípulos quando eles disseram sim. Eis-me aqui. Você está aqui hoje, eu preciso dizer, você precisa fazer alguma coisa diferente da sua vida. Você precisa dizer sim para algumas coisas. Você precisa se conectar com Deus. Você precisa começar a orar mais. Você precisa se envolver com a igreja, no voluntariado. Você precisa entrar em algum BC grupo. Alguém aqui vai dizer: ah, mas os grupos são falhos, pastor. Tem tanta falha no grupo. Então deixa eu te contar uma novidade que eu sei que ninguém sabe. Não existe igreja perfeita, ok? Deixa eu falar uma segunda novidade, essa vale dinheiro. Não existe BC Grupo perfeito, ok? Agora deixa eu te falar uma coisa, se existisse um BC Grupo perfeito, quando você entrasse nele, ele se tornaria imperfeito. Segura essa. Pare de se acostumar com o lugar, você precisa sair do lugar. Não dá para continuar fazendo as mesmas coisas. Se Deus te chamou para sair de Lodebar, o rei está chamando Mefibosete. Ele precisa sair de lá, porque ele está até ouvindo um chamado para viver no palácio. Pare de se acostumar. Tem gente que se acostuma tanto, isso chega até a me dar uma raiva. A pessoa se acostuma tanto e ela chama outros para morar. Não, sai daí do palácio, vem morar comigo aqui em Lodebar, que é gostoso. Ansiedade, tristeza, depressão, fica comigo aqui. Eu já contei a história quando minha filha estava no hospital e nós perdemos a nossa filha com 1 ano de idade. Nós moramos 1 ano no hospital e a gente parou de voltar para a nossa casa num dado momento. Então a gente ficava só no hospital revezando. Um dia eu cheguei lá, tinha a visita de um amigo e Janine e eu trabalhávamos. Chegamos, trocamos de roupa, tomamos banho dentro do quarto do hospital. Toda a nossa vida estava dentro de uma malinha. A Fran, nossa filha, estava sendo em outra casa, sendo cuidada pela minha sogra. E aí a gente pediu uma teleentrega para jantar e tal, e nos arrumamos ali para dormir, eles estavam ali, e quando nós fomos embora, ele me deu um abraço com o olho cheio de lágrimas, ele disse: o que me impactou aqui hoje é que vocês se acostumaram com essa vida, eu tô impactado com isso, é tão forte vocês estarem vivendo nisso, que vocês já se habituaram, já se acostumaram com esse lugar. Tem gente que se acostuma a estar numa zona cinzenta, a estar numa zona onde nada acontece. Tem um tipo de ensino, não sei se é verdade isso, eu já ouvi isso há muitos anos e falo isso todas as vezes, eu vou ter que descobrir se isso é verdadeiro, que é a síndrome do sapo fervido. Alguém já ouviu isso? Se tem água fervida, você joga o sapo dentro, ele dá um pulo e salta fora. Agora, se você bota água gelada, larga o sapo ali dentro, liga o fogão e deixa começar a ferver, ele não percebe a temperatura aumentando e ele morre fervido. Tem gente que não está em Lodebar e começa a se acostumar com aquele novo estilo de vida ruim, péssimo, e morre fervido naquele lugar. Pare de se acostumar com esse lugar, pare de ficar no mesmo lugar. O salmo mais famoso da Bíblia é o salmo 23, e ele diz que o Senhor é o meu pastor, e ele fala duas coisas interessantes, nos comparando com ovelhas. Ele diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, repousa em pastos verdejantes e anda pelo vale. Tem crente que passa pelos pastos e acampa no vale. Só que o chamado de Deus não é para acampar no vale, é para passar pelo vale. Não é para ficar em Lodebar, é para passar por Lodebar. E Lodebar significa sem pasto. Se é sem pasto, você não vai acampar lá. Você vai acampar no lugar que tem pasto. Em nome de Jesus, não desista dos seus sonhos, não desista de ter esperança, não desista do ministério que Deus já prometeu no seu coração há muito tempo, não desista do seu casamento, não desista de crer que Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na sua vida. Entra o teclado que eu vou terminar. Tá aí. Eu vou atorar aqui um monte de coisa e vou ir para o fim para a gente ter tempo para cantar e orar. Lodebar. Você pode estar em Lodebar, mas não é o seu destino final. Não vai ficar aí. Em nome de Jesus, como eu creio nisso. Sou pastor, como eu creio nisso. Pode ser o pior momento da sua vida. Pode ser o pior lugar. Pode ser uma área da sua vida que você há anos vem arrastando com a barriga e não vê soluções. Não é o seu destino final, eu garanto. Não é, não é. O rei está chamando. O rei está dizendo: manda chamar ele. Chama ele para vir aqui no palácio. Ponto 13, final. A sua ferida não é a sua identidade, mas pode ser a sua autoridade. Eu vou repetir. A sua ferida não é a sua identidade, mas pode ser a sua autoridade. Mefibosete, por causa das suas marcas, por não ter movimento das pernas, naquela cultura era rotulado, e ninguém chamava ele de Mefibosete. Os textos dizem o seguinte: tem um filho de Jonatas, deficiente dos pés. Chamavam ele pelo rótulo, chamavam ele pelo que a cultura valoriza. As pessoas referiram ele pela ferida. E aí acontece esse fenômeno incrível. Esse texto é a pura e plena graça de Deus sendo derramada sobre a vida de uma pessoa, bem no meio do Velho Testamento. Davi chama ele e diz: não tenha medo, pois é certo que eu tratarei você com bondade, por causa da minha amizade com seu pai Jonatas. Olha o que eu vou fazer contigo: eu vou devolver todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete acabou de ganhar na loteria. O texto segue e ele diz que ele contrata funcionários para trabalharem na terra para ele. Mefibosete se torna um homem rico. Ele recebe uma restituição total. Então olha só, ele estava fadado ao ostracismo morando em Lodebar. Subitamente Deus coloca o nome dele no coração do rei passeando pelo palácio. Será que tem alguém que eu possa mostrar bondade de Deus? Ele chama ele e dá para ele algo que ele jamais imaginou ser possível receber. É um dia de festa, é um dia para se alegrar. Mas olha o que Lodebar faz na vida das pessoas. Ele morou muito tempo lá, ele teve muita conversa com aquelas pessoas, e quem está em Lodebar tem a mesma conversa. E quem está em Lodebar não quer muito que você saia de Lodebar. Eles falam: não, não vai, fica aqui, mais tranquilo. Não vai lá, é perigoso. Fica aqui, terra sem pasto, lugar ermo. O que Mefibosete faz? Versículo 7 e 8: prostrou-se diante de Davi e disse: quem sou eu? Quem é o teu servo? Para que te preocupes com um cão morto como eu? Ele diz: eu não mereço, eu sou um cão morto. Ele ainda continua. Deus está trazendo a sua graça diante dele, e ele ainda continua pensando: eu não mereço. Essa noite Deus está derramando a sua graça em uma oportunidade, às vezes a última oportunidade de alguém, está sendo derramada exatamente agora. E a sua mentalidade, por estar tanto tempo em Lodebar, talvez não agora, talvez outro dia. Agora eu estou só avaliando. Eu conheço a história de uma pessoa dessa família que morava no interior, muito trabalhadores. Conquistaram negócios braçais na capital, venceram na vida e ganharam de fato muito dinheiro, e nunca usaram muito esse dinheiro. Em um dado momento pensaram: vamos começar a usar. Então compraram um carro muito bom, compraram uma casa na cidade muito boa, e compraram uma casa na praia também, num condomínio luxuoso, uma casa muito bonita. E quando eles entraram, a mãe, a esposa, ela disse: esse lugar não é para mim. Eles queriam comprar máquina de lavar, ela não queria, ela queria continuar lavando as roupas na mão, e queriam contratar alguém para ajudar a limpar tudo, e ela não se sentia digna de ter alguém ajudando ela. Aquele lugar era dela, fruto da prosperidade, do trabalho deles, e ela não conseguia desfrutar da bondade de Deus na vida dela. E de fato, essa história é verdadeira. Eles não moraram naquela casa porque ela não se sentiu à vontade. A mesma coisa que Mefibosete está dizendo: quem sou eu? Sou um cachorro morto. Quem sou eu? É incrível como temporadas injustas na nossa vida, como momentos difíceis na nossa vida, moldam a nossa maneira de nos vermos, moldam a maneira de ver as bênçãos de Deus sobre nós. E a gente olha e fala: cara, eu não mereço. E às vezes nós passamos a ser conhecido pelas pessoas por esses rótulos: aquele que se ofende, aquele que está magoado, aquele que é carente, aquele que, enfim. Mas Deus vai reverter essa história aqui. Deus está prestes a reverter a história de Mefibosete, assim como Deus está prestes a reverter a sua história. O convite é: você vai se sentar na mesa do rei. Então ele vai, e ele se senta na mesa do rei. E quando ele senta na mesa do rei, um fenômeno acontece. Ele começa a lembrar que um dia ele esteve naquele lugar, e um sentimento novo agora começa a brotar no coração dele. Talvez esse seja o meu lugar. Então ele começa a caminhar pelos corredores do palácio, corredores que ele brincou quando ainda era criança, e ele começa a lembrar e ter as sensações, diz: eu conheço esse lugar, aqui é a minha casa, eu pertenço a esse lugar. Quando ele é chamado para sentar à mesa, aquele que antes era chamado como o deficiente dos pés, eles são obrigados, porque agora ele está na mesa do rei, a chamar ele pelo nome Mefibosete. Seu Mefibosete, um pouco mais de vinho. Senhor Mefibosete, um pouco mais de comida. Senhor Mefibosete, um pudim, quem sabe. Mefibosete. E agora vem a cereja do bolo, porque é a hora que eu vou terminar agora. Esse é o, eu disse que era um culto pentecostal. Tudo isso gira em torno do nosso personagem chamado Mefibosete. Não chamavam ele pelo nome. Agora eles começam a chamar ele pelo nome. Sai de Lodebar, porque Deus exerce a sua graça através de uma pessoa. Está sentado na mesa do rei, está no lugar dele. Está todo mundo chamando ele de Mefibosete. O que falta pregar hoje? Qual o significado do nome Mefibosete? São alguns. O principal entre eles é destruidor da vergonha. De repente, a ferida dele se torna a autoridade dele. Então, toda vez que alguém está falando o nome dele dentro do palácio, dizendo Mefibosete, eles estão dizendo destruidor da vergonha, aquele que destrói a vergonha. Mefibosete, destrua a vergonha, destrua a vergonha, destrua a vergonha, destruidor da vergonha. E o nome dele é falado e repetido dentro daquele palácio, na mesa do rei, aquele que destrói a vergonha. Deus conhece o seu nome, ele quem destrói a vergonha na sua vida e na minha vida. A sua graça nos alcança. Não existe mais rótulo sobre você, não existe mais ficar estagnado em Lodebar. A minha oração é que você tenha, até essa altura da pregação, percebido se você está ou se você não está num lugar chamado Lodebar. Deus não te chamou para ficar em Lodebar. O rei está te chamando, porque o teu lugar, o lugar que você pertence, é o palácio, sentado à mesa junto com esse rei, e o seu nome sendo ecoado, dizendo: tu és o meu filho amado, eu me alegro em ti. Alguns de vocês, assim como o Mefibosete, só precisam voltar para casa, voltar para casa do pai. Hoje é o dia de voltar para casa. Alguns de vocês que andaram afastados, é só voltar para a igreja. Alguns de vocês que andaram afastados do Senhor, é só voltar à oração. Alguns de vocês é só voltar à leitura e meditação da palavra. Alguns de vocês é só voltar atrás. Hoje é o dia de voltar para a casa do Pai. E a proposta foi lançada, o convite foi feito. Você toma a decisão, aqui presencialmente e na internet, se você quer voltar para casa do pai. Vamos.